Radar Econômico.
Lúcia Miesel.
O ano de 2022 começou com a perspectiva de fim da pandemia de Covid-19, mas logo esbarrou na guerra da Ucrânia, afundando o mundo em um novo período de incertezas. A economia mundial retomou sob o fantasma da inflação e do aumento da pobreza na maioria dos países do mundo. Tudo começou com a alta progressiva dos juros nos Estados Unidos, uma consequência da regressão do coronavírus e da retomada das atividades. Mas a medida trouxe consigo a certeza de que os mercados financeiros migrariam das economias menos confiáveis, como as em desenvolvimento, para se confortar na segurança do dólar. E dólar caro significa o Brasil pagar mais pelas importações de insumos e petróleo, com impacto em toda a cadeia produtiva e, consequentemente, nos preços. Foi o que nos explicou o economista Ernesto Losardo, ex-presidente do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e professor da Fundação Getúlio Vargas, e isso lá em 16 de janeiro de 2022.
O lado ruim disso tudo é que se a população internacional já empobrecer, vai empobrecer um pouco mais. Vai ter mais inflação, vai ter mais recessão de emprego. Então, mais inflação, chega a taxas mais... continuar alta. Se a inflação nossa está apontando para 2 dias, vai continuar a subir para mais 2 dias nesse no próximo ano. Não tem como evitar.
A guerra na Ucrânia só piorou esse cenário. As sanções dos países ocidentais contra a Rússia, grande exportadora de gás, petróleo e cereais, geraram consequências imediatas, como a disparada dos preços de commodities e da energia. Em março, o tom do presidente francês, Emmanuel Macron, era de gravidade.
Notre agriculture, notre industrie, nombre de secteurs économiques.
Nossa agricultura, nossa indústria, muitos setores econômicos estão sofrendo e sofrerão, seja porque dependem da importação de matérias-primas da Rússia ou da Ucrânia, seja porque exportam para esses países. Nosso crescimento, que está atualmente em seu auge, será inevitavelmente afetado. O aumento do preço do petróleo, gás e matérias-primas tem e terá consequências para o nosso poder de compra. E pedi ao primeiro-ministro que elaborasse nos próximos dias um plano de resistência econômica e social para enfrentar a todas essas dificuldades.
Econômica e social para responder a todas essas dificuldades.
A maioria dos países do mundo voltou a conviver com a inflação de até 2 dígitos, inclusive os europeus. Na União Europeia, em novembro, o índice passou de 4 para 11,5% no período de um ano, algo inédito em 20 anos.
65 centimos e a botella.
Países como a França viram as lojas de ponta de estoque serem tomadas por uma alta da frequentação, com os clientes em busca de preços mais em conta, como, por exemplo, na cidade de Lisieux, na Normandia.
Aqui eu posso pegar coisas que eu não poderia necessariamente comprar no supermercado. São pequenos prazeres que nós todos precisamos. A situação está cada vez mais difícil. A gente trabalha, a gente tem um salário, mas está se privando de ir em restaurantes, de tirar férias fora. Então aqui eu encontro pequenos prazeres.
No Reino Unido, a crise econômica gerou forte instabilidade financeira e se transformou também em crise política. Em plena tempestade inflacionária, a sucessora do premier Boris Johnson, Liz Truss, se transformou na primeira-ministra a ficar menos tempo no cargo, por apenas 44 dias. Vamos ouvir a análise de José Luiz Niemeyer, especialista em relações internacionais.
A inflação derruba o governo, ainda mais quando você tem um parlamentarismo, né, que você sabe que o gabinete pode cair em qualquer momento. Inflação é muito grave, porque são países que não estavam acostumados a viver com inflação desde a Segunda Guerra.
Em uma economia enfraquecida pela pandemia e a crise energética, a saída da União Europeia agravou a escassez de mão de obra no Reino Unido, sem reverter o declínio da produtividade, que, pelo contrário, foi ampliado. Desde 2016, ano da votação do Brexit, os investimentos, o crescimento e o consumo progrediram mais lentamente no Reino Unido do que em outros países comparáveis.
Na hora que você está fora de um regime preferencial de tarifas, fora da União Europeia, fica mais caro para você conseguir atingir o preço que se pratica dentro da União Europeia, por exemplo, o exemplo da lã grega ou a lã inglesa. Só se você fizer o seguinte, o quê? Subsidiar a lã inglesa. E aí você tem um problema gravíssimo que é de inflação a partir de gasto público, né? Aumento da inflação a partir de gasto público com esse subsídio.
O atual primeiro-ministro britânico Rishi Sunak, que assumiu em outubro, não conseguiu evitar a recessão e a economia britânica deve continuar em retração em 2023, com perspectiva de redução do PIB de 1,4%, segundo o próprio governo. Enquanto isso, na zona do euro, as incertezas levaram a moeda única europeia a ser cotada abaixo do dólar pela primeira vez desde a criação do euro, há 2 décadas. O conflito ucraniano exacerbou fraquezas estruturais na economia alemã, que é motor do bloco e é altamente dependente das importações de gás e petróleo russos. O economista Henri Sterdyniak, do Observatório Francês de Conjuntura Econômica, comenta melhor.
Com certeza é preocupante para a Europa. Os mercados financeiros desconfiam da situação econômica na zona do euro, consideram que os salários não estão acompanhando os aumentos dos preços. Também avaliam que o Banco Central Europeu permanecerá extremamente prudente e que as taxas de juros nos Estados Unidos ficarão claras e perenemente maiores. Portanto, é melhor comprar dólares do que euros, ainda mais com o dólar subindo. Esse movimento será difícil de parar.
Para controlar a inflação e concorrer com a moeda americana, o Banco Central Europeu subiu a taxa básica no bloco, mas com muito mais cautela do que os americanos, já que qualquer impulso significativo poderia levar a zona do euro para uma nova crise de dívidas. E essa mexida nos juros nos países desenvolvidos repercutiu nas economias em desenvolvimento, que são menos estáveis. O Sri Lanka chegou a decretar calote de pagamentos aos credores externos, numa situação que sintetizou os riscos que pairaram sobre os países mais vulneráveis ao longo de todo este ano que passou. Em julho, o banco Goldman Sachs já apontava que 50 bilhões de dólares tinham saído das economias emergentes desde o início de 2022, a pior sangria em 17 anos. Em novembro, o JP Morgan atualizou esse valor para 80 bilhões de dólares. Egito, Tunísia, Paquistão e Turquia são alguns dos países que permanecem bastante expostos. Na América Latina, a situação no Chile e na Argentina foram as mais preocupantes, num contexto em que a saída de dólares leva à alta do câmbio e a um aumento ainda maior da inflação. Quem comenta com a gente é Wilber Komerhauer, fundador da consultoria financeira EM Funding de Londres, especialista em mercados emergentes.
A América Latina já estava meio jogada para escanteio. Por problemas econômicos, é um continente que cresceu muito pouco. O Brasil, na última década, não cresceu, o crescimento é pífio. Enquanto que o mundo, não só o mundo desenvolvido, cresceu, e o continente asiático cresceu muito. O nosso problema, falando mais de América Latina e de Brasil, é que a gente já não era muito relevante e está ficando mais irrelevante.
E no Brasil, a inflação atingiu mais de 12%, com os brasileiros mais pobres chegando a buscar comida no lixo para poder se alimentar. E aí, a economia se tornou o tema-chave da campanha eleitoral para a sucessão presidencial. A vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, em outubro, trouxe a perspectiva de melhora das condições sociais no país, mas também a ameaça de descontrole nas contas públicas, que podem resultar em uma bola de neve negativa na economia. Foi o que nos explicou o economista Reginaldo Nogueira, diretor-geral do IBMEC São Paulo e Brasília.
A gente está falando de uma situação na qual a economia mundial está entrando em recessão, a taxa de juros internacional está muito alta, para controlar a inflação aí na saída da Covid, China crescendo abaixo de 3%, quer dizer, um cenário internacional completamente adverso. Se nesse cenário a gente ainda coloca irresponsabilidade fiscal na equação, então a gente passa a ter uma pressão sobre a nossa taxa de câmbio que vai obrigar o Banco Central brasileiro a aumentar muito mais a taxa de juros. E aí a gente vai entrar de novo naquela situação na qual o governo não só ele tem gerado déficits primários, como a gente está pagando muito juro, então o déficit nominal fica mais alto ainda. A dívida cresce cada vez mais por causa desse pagamento de juros mais alto. Aí, rapidamente, a gente volta ao cenário de dívida na casa de 100% do PIB.
Você entendeu? O ano de 2023 se anuncia difícil para a economia global. A guerra na Ucrânia, sem data para acabar, e a desaceleração prolongada da China fazem com que o FMI projete um crescimento de 2% ou até menos do que isso no ano que vem. Seria a primeira vez desde a crise financeira de 2008 que o mundo estaria num ritmo tão lento. A nossa retrospectiva econômica fica por aqui. Até o ano que vem.